Um vírus que infecta um verme no intestino de porcos na China foi encontrado aqui no Brasil. Esse vírus foi descoberto nas fezes de uma criança acometida de gastroenterite, descrito por pesquisadores de várias instituições, inclusive aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. E o trabalho, por enquanto, não permite concluir que o vírus em questão tenha sido trazido da China para o Brasil, por alguém, por exemplo, que comeu carne de porco infectada. Ou que esse vírus tenha sido causador da gastroenterite. Principal agente viral de diarreias no Brasil costumava ser o rotavírus, mas à medida que as rotaviroses, né, passaram a ser prevenidas por meio de vacinação, é possível que outros agentes virais possam ter causado ou estar causando as gastroenterites. Agora, um desafio muito claro se impõe aos pesquisadores. Há uma enorme quantidade de vírus ativos no mundo que ainda não foram descritos, e é importante também, depois de conhecê-los, saber, né, buscar a epidemiologia, os casos, quer dizer, que tipo de doença provoca em quantas pessoas e tentar descrever qual o risco maior ou menor de um vírus, por exemplo, infectar a população. Eu vou conversar sobre este assunto com o Antônio Charles da Costa. Ele é pós-doutorando do Instituto de Medicina Tropical da USP. Antônio Charles, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Tudo bem, e você?
Muito obrigada, viu, por atender ao nosso pedido para a gente falar um pouquinho sobre vírus e entender estes desafios que se impõem aos pesquisadores. A gente vai falar desse universo gigantesco, não é? Virosfera, é isso? É esse o termo que se usa, né?
Isso, exatamente.
Virosfera, cerca de 87 milhões de vírus, é isso mesmo?
Isso, exatamente. Essa é a estimativa, uma estimativa recente, onde foi estimado que vírus que infectam algum tipo de célula, seja ela ou uma célula única de algum protozoário, bactéria, ou algum organismo vivo. Então, estima-se que aproximadamente 87 milhões de vírus existam sobre a Terra. E aí, esse conjunto seria denominado de virosfera. O que se conhece atualmente, tem descrito, que foi caracterizado, é um pouco mais de 12 mil vírus. Então, se você pensar nessa quantidade, é uma quantidade muito pequena descrita até o momento. Em humanos, foram um pouco mais de 200 vírus descritos, causando alguma coisa em humano ou simplesmente encontrado em humanos. Só que esse número, devido às tecnologias de sequenciamento que a gente tem à disposição no momento, ele está crescendo isso mensalmente. Então, todos os meses é descrito algum vírus novo, é descrito algum vírus causando alguma coisa que não foi descrito anteriormente.
Compreendo. Sim. Charles, eu ia só dizer o seguinte, desde a descrição de um vírus até relacioná-lo a uma determinada doença ou uma epidemia na população, o grau, o risco, vai um longo período de pesquisa, não é?
Vai um longo período, porque o primeiro passo, na verdade, é você, se for tratar de um agente novo, de um vírus novo, na verdade, o primeiro passo é, como você não sabe o que você está procurando, você geralmente vai pela clínica, então tem alguns sinais e sintomas, e alguns exames bioquímicos que indicam para que seja algum agente viral. E a partir daí você vai tentar encontrar esse agente. Ou seja, isso é o trabalho que nós fazemos. A gente recebe amostras de todo o Brasil, onde tem indivíduos com determinadas suspeitas de patologias que seja a causa, seja algum agente viral. Então a gente procura esses agentes virais. Só que aí, se você conseguir encontrar um número significativo desses pacientes doentes, ou praticamente 100% deles, você pode até tentar associar isso com aquela patologia. Mas caso contrário, e no caso desse vírus que nós isolamos dessa criança com gastroenterite, o próximo passo seria fazer um grande estudo no Brasil em fezes e verificar qual é a prevalência desse vírus nessas crianças. Só um parênteses, Roxane.
Sim.
Esse trabalho, ele teve essa repercussão, na verdade ele foi publicado no início do ano, porque recentemente teve um surto em porcos do do vírus da febre suína africana na China, onde morreram milhares de porcos, foram mortos. Esse vírus que nós encontramos, ele não é o mesmo vírus, esse vírus escrito na China, tá? É um outro tipo de vírus.
Importante então, esclarecer isso, né?
Uhum. Isso. Na verdade, esse vírus da febre suína é um outro vírus que infecta, por enquanto, só tem descrito em porcos, aí está causando grandes prejuízos na China. Então, eu acho que a mídia acabou querendo saber mais sobre esse vírus, talvez por ter essa notícia da morte dos porcos, né? Esse vírus, na verdade, ele foi descrito primariamente em intestino de porco, provavelmente associado com a carição, que é a lombriga de porco. Tá? E aqui a gente encontrou nessa criança. E isso, na verdade, era o trabalho. Então, a gente recebeu várias amostras de alguns locais do Brasil, onde essas pessoas elas têm suspeita de alguma ou arbovirose ou então alguma gastroenterite. E aí a gente passou a sequenciar essas amostras. O nosso objetivo, na verdade, é conhecer um pouco mais do que se acontece, o que está circulando no Brasil. Porque, por exemplo, o Zika, quando ele chegou no Brasil, que foi possivelmente, as estimativas relatam em torno de 2011, 2012, uhum. Tá certo? Já tem um caso, já tem sequências, amostras positivas de 2013, a gente só veio identificar o Zika em 2015. Então, foi uma epidemia silenciosa.
É, justamente.
A nossa ideia é prever isso. É você conseguir ver se tem alguma coisa circulando que as pessoas não sabem ainda.
Entendeu? E prevenir, então, né? E prevenir que ele se espalhe, né?
Exatamente. Então, o nosso trabalho, na verdade, está sendo esse. Para ver estudos associativos, isso é necessário mais grupos, entendeu? Então, a gente simplesmente identifica esses agentes, publica os artigos e aí, no futuro, ou nosso grupo ou outros grupos podem tentar encontrar esse vírus em populações, fazendo estudos de caso controle. Então, isso é um trabalho, na verdade, multidisciplinar que precisa... Aqui no Brasil, a gente tem muito poucas pessoas que trabalham com essa parte de busca de novos vírus. E a nossa ideia, na verdade, é tentar ampliar esse grupo. Então, a gente, nesse estudos colaborativos que a gente está tendo, a gente está procurando treinar essas pessoas para fazer isso em outras regiões.
Uhum. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor esse seu estudo. Você começou com esse grupo desde quando? Desde quando que vocês estão com esse objetivo?
Desde 2016. Uhum. Então, em 2016, a gente, na verdade, começou viajando pelo Brasil, captando amostras e fazendo essa proposta de fazer meio que uma rede de vigilância para surgimento de patógenos. Então, a gente captou amostras de vários locais do Brasil, de vários estados, praticamente todas as regiões, de norte a sul. E aí a gente começou a sequenciar essas amostras. Isso leva um pouco de tempo, porque é um tanto quanto trabalhoso, e também requer muito dinheiro, né, para compra de reagentes. Apesar da gente ter recebido doações significativas de várias companhias, a gente apresentou o projeto para essas companhias e elas acabaram doando reagentes para o nosso grupo. Só que, em paralelo a isso, nessa época que nós fomos para vários estados brasileiros, a gente começou a fazer essa proposta, principalmente para os LACENs, que são os Laboratórios Centrais de Saúde Públicas Estaduais.
Uhum.
E a ideia era que, nesses LACENs, eles conseguissem fazer essa vigilância. Porque a gente tem uma rede já muito bem estruturada que são esses LACENs em todos os estados brasileiros. E a nossa ideia é, ao invés de ter só um grupo fazendo isso, você montar isso em vários laboratórios. E a partir daí você consegue fazer uma rede de vigilância muito mais forte, entendeu?
É muito, muito interessante esse caminho, é isso mesmo, se prevenir e na busca de patógenos, né? E evitar que as epidemias ocorram. É esse o objetivo central. E vocês estão tentando ampliar esses grupos, essa que é usando uma mesma metodologia, né?
Exatamente. Uhum. Então, tem para você ter ideia, Roxane, os casos de meningite aséptica eles são meningite que geralmente não são causados por bactérias, mas a suspeita seja, que sejam vírus, apenas 20% dos casos eles possuem algum agente etiológico definido. Ou seja, de 100 casos, apenas 20% tem um diagnóstico definido. As gastroenterites, 50% só delas possuem um agente causal definido também. Então, a gente tem inúmeras doenças e não tem nenhum agente relacionado. Então, tem vários cânceres também que têm suspeitas que sejam a causa, sejam o gatilho, seja um agente viral ou algum outro agente patogênico, só que não é conhecido. Então, a nossa proposta é encontrar esses agentes não descritos ainda. E uma vez que o Brasil, ele possui um quarto do bioma do mundo. Então, é uma diversidade muito, muito elevada. Isso levando em consideração também as condições de saneamento básico que a gente tem em inúmeras regiões brasileiras, acaba sendo um grande problema de saúde pública. Então, a gente está tentando responder algumas perguntas e esclarecer alguns pontos para que as pessoas elas consigam saber contra o que elas estão lutando.
Uhum. Muito interessante. Está aí, portanto, um dos focos que é identificar, depois você sequencia esse vírus ainda não descrito, e aí depois é que vem um estudo epidemiológico, quer dizer, entender a distribuição do vírus, né? Como eu já disse, a ocorrência na população e que doenças, que enfermidades estão associadas, mas isso vem depois. Posso te fazer aproveitar que você está falando de um tema tão interessante, tentar explicar para o nosso ouvinte também, que a gente está falando dos vírus e uma outra discussão muito atual são as bactérias, as superbactérias, né? Nesse universo que você estava descrevendo para a gente do desconhecido, quer dizer, o que é que elas podem causar, que agente é esse, tem muita bactéria também ainda desconhecida. O que são, afinal, as tais bactérias multiresistentes que têm feito vítimas no mundo todo, não é? Tenta explicar para a gente um pouquinho também sobre as bactérias ou as tais bactérias multiresistentes, Charles.
Então, as bactérias superresistentes, na verdade, se fala muito nesse termo de superbactérias. Na verdade, essas bactérias, elas são bactérias que elas são comuns, tá certo? Né? Bactérias não são bactérias novas. Na maioria das vezes são bactérias, por exemplo, da pele das pessoas ou fazem parte da flora bacteriana comum, às vezes até no ambiente. Só que as bactérias, elas acabam adquirindo resistência. Então, uma bactéria que é muito comum em pele, ela acaba adquirindo genes de resistência e, a partir desse momento, os antibióticos, a maioria dos antibióticos, não conseguem destruir essa bactéria. Então, isso vai, como ela tem essa resistência aos antibióticos, ela vai causando muitos danos em alguns pacientes, principalmente em pacientes em hospitais.
Então não são bactérias novas, são as mesmas não, já são, conhecidas.
São as mesmas já conhecidas, elas só possuem genes de resistência. São pedaços que os medicamentos não conseguem destruir elas. Tá?
Quer dizer, uma adaptação delas, elas vão se adaptando.
Exatamente. Então se você pensar na capacidade de replicação para os seres muito menores, essas capacidades adaptativas delas, de adaptação, fazem com que elas se tornem resistentes a medicamentos e, a partir daí, elas não são mortas tão facilmente. Então, cada vez mais, esse uso indiscriminado de antibiótico, que agora está sendo um pouco mais regulamentado pelo governo brasileiro, principalmente, e é uma coisa que se fala muito, que é a vigilância de... Por exemplo, hoje você só consegue comprar um antibiótico se você tiver receita médica. Isso foi uma norma que, em termos, foi bem eficaz. Uhum. Que você acaba não tomando um remédio de qualquer jeito. Porque isso pode trazer a resistência bacteriana. Outro problema também são esses vários agentes, detergentes, isso antibacteriano. Então, isso acaba sendo jogado no ambiente e faz com que você selecione bactérias resistentes. Então, se você começar a verificar na literatura, você tem vários casos de bactérias que são comuns nos ambientes que já possuem genes de resistência e que foram encontradas no ambiente. Isso são temas relativamente preocupantes.
Muito interessante. Já está sendo tratado como um problema de saúde pública dos mais sérios, essa questão. Porque tem gente morrendo. Li recentemente um estudo ali na agência de uma notícia, né? Na agência de notícias France Presse, são 30 mil pessoas morreram na Europa desde 2015 por causa das tais bactérias multiresistentes e por esses fatores que você nos explicou. Bem, para a gente concluir, então, são universos diferentes do que estávamos falando. Ali são vírus desconhecidos, aqui são as mesmas bactérias. Muito bem, e qual é o próximo passo do seu estudo, ou em que fase está? Só para a gente concluir, Charles.
Então, a gente está... continua procurando os vírus novos, tá? A gente já encontrou alguns outros vírus, inclusive em pacientes com suspeita de arbovirose. A gente encontrou alguns vírus novos, estamos escrevendo os artigos, mas a gente não está parando, a gente continua fazendo, sequenciando mais amostras. Tá? A gente está trabalhando também com... descrevendo alguns vírus que são comuns em plantas, recentemente tem se aberto uma discussão sobre a possível infecção de outros organismos, porque são reinos diferentes, planta e mamífero, no caso, seres humanos. Então, a gente está encontrando uma diversidade muito alta de vírus que seriam comuns em plantas, mas que infectam humanos. E isso, na literatura, tem uma discussão que vem de tempos recentes, falando se é capaz de vírus de planta infectar humanos. Então, como a gente encontrou uma grande quantidade de vírus de plantas em humanos, a gente está querendo avaliar qual que é o impacto disso, né, na saúde das pessoas.
Muito bem. Nós vamos continuar acompanhando e, tendo novidades, voltamos a conversar sobre esse tema interessantíssimo. Está aí, portanto, a virosfera. São 87 milhões de vírus. Isso parece assustador, né? É incrível isso. E aí a luta, a busca dos pesquisadores para identificar, para descrever, como você nos explicou, e descobrir se são patógenos, né? Eu conversei com o Antônio Charles da Costa, que é pós-doutorando do Instituto de Medicina Tropical da USP. Muito obrigado pelos esclarecimentos sobre o tema, viu, Charles?
Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Fico à disposição para qualquer dúvida.
Obrigada. Bom dia.
Obrigado a você.